Get IT Up. Fique plugado no mundo da tecnologia, carreira, certificações, rede. Tudo isso aqui no Get IT Up. Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao terceiro podcast aqui do Get IT Upcast. Eu queria começar com agradecimentos e recados. Eu quero agradecer ao Thiago Baeta, do site Masters, por ter participado do podcast anterior. O podcast foi muito bom, foi um sucesso. E a todos que ajudaram a divulgar o podcast. Tato Tarkan e professor Mauri, do Ear Geeks, Boris Depre, do AspiraCast, o pessoal do Pod Breja, Mary Bonfim, e o Odair Victoriano, que tem um site de mobile muito bom, o gadgetnews.com.br. Quero agradecer as pessoas que comentaram nos posts, Daniel Ribeiro Gomes, Menandro Dias, Neto, Vinícius Iani, e a todas as pessoas que também não comentaram, mas não se esqueçam de comentar da próxima vez. Quero agradecer o apoio da DWA Consulting. Você precisa de uma ajuda para projetos de redes e telecom na sua empresa? Procure dwaconsulting.com.br. Muito obrigado e vamos ao podcast. Episódio número 3, trabalhando fora do Brasil. Olá pessoal do eMasters, é Douglas Falsarella falando e hoje nós estamos aqui no programa 3, trabalhando fora do Brasil. Nós estamos aí hoje com o Danilo Morinaga. Oi Danilo.
Fala Douglas.
Tudo jóia?
Tranquilo.
Então tá bom. De onde você tá falando, Danilo?
Eu tô em Miami, Flórida, aqui nos Estados Unidos.
Legal. Nós também estamos aí com o Adriano Pimentel. Tudo bem, Adriano?
Tudo bem, Douglas. Boa noite.
Boa noite. Da onde você tá falando, Adriano?
Eu tô falando de Luanda, Angola.
Bacana. Então, pessoal que tá escutando o podcast, a gente vai começar a entrevista com os dois e confiram aí. Oi, Danilo. Eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho de você aí, Danilo. Pode falar?
Tranquilo. É até um prazer aí estar falando com o pessoal. Eu acompanho o eMaster já tem um tempo, até enquanto estava no Brasil e até um pouco depois eu tive a oportunidade de estar acompanhando os tópicos. Tem bastante coisa interessante, vocês estarem trazendo coisa nova é bem legal. E bacana, assim, minha formação, na verdade, é engenharia elétrica. Eu me formei em engenharia pela PUC Minas em 2006. E aí acabei indo para São Paulo, comecei a minha carreira aí como estagiário na Telefônica Empresas. Na época, eu tive uma sorte, inclusive, e acho que isso foi um dos grandes, eu diria, pilares aí para a questão da minha carreira ter expandido internacionalmente. E, na verdade, comecei na área de redes, né, trabalhando com a parte de provisionamento e gestão de serviços internacionais. Na época, em 2006, a Telefônica estava entrando com essa área muito recentemente. E aí tive a oportunidade de trabalhar com diversos países na América Latina, inclusive Europa, e alguns casos a gente tinha projetos também aqui nos Estados Unidos, né? Então, eu fiquei um ano e meio praticamente trabalhando como um suporte mais técnico. Depois passei para a área de provisionamento. Então, tive bastante contato com a parte de Cisco, muito, muito roteador. A gente trabalhava muito com a parte de CPE, eu não trabalhava na parte de backbone. E isso aí me deu bastante, diria, formas e ferramentas de estar trabalhando sempre, estar em contato com as equipes técnicas dos outros países. Isso acabou me abrindo muitas portas, inclusive uma delas aqui nos Estados Unidos, e foi uma das razões pelas quais eu acabei vindo para cá, foi que eu tive a oportunidade de trabalhar no projeto da General Motors. Vim para cá como job rotation, 8 meses, 1 ano, acabei voltando para o Brasil para ficar aí mais 3 meses. E aí, quando surgiu a oportunidade definitiva, acabei vindo para cá, já estou desde 2008, estou em Miami, nunca saí daqui. Fiquei de 2008 até março desse ano na Telefônica Estados Unidos, mas já atuando como pós-venda. Então, nesse meio tempo, acabei também migrando um pouco de área, eu saí um pouco da questão da parte técnica. E hoje estou aí, estou trabalhando para a Vodafone, continuo na parte de pós-vendas, mas com foco mais na área de telefonia celular e parte mais de consultoria, na parte de telefonia celular e serviços agregados. E bacana, como introdução, acho que o pessoal se localizar sobre como que eu cheguei aqui, como foi o processo e tal, acho que só como introdução, acho que não sei se você conseguiu ter uma ideia aí, Douglas, mas é mais ou menos isso.
Bacana, bacana. Eu até tive a oportunidade de trabalhar com o Danilo na Telefônica também, né, Danilo?
Foi ótimo, né? A gente aprendeu muito. Eu, naquela época, eu já não era mais estagiário, mas o Douglas aí tinha uma experiência bem grande já na parte de redes, a gente acabou trocando bastante experiência. O Douglas, pelo que eu me lembro, você tinha vindo da T&T, tinha bastante experiência com parte de roteadores e tal, foi um período bem bacana, acho, para todo mundo, a equipe era bem legal mesmo.
Foi bacana. E você, Adriano, como dá uma explicação e o que você estudou e o que você faz hoje em dia?
Então, Douglas, eu, na verdade, eu caí nessa área de TI de paraquedas, né? Eu era fuzileiro há uns 7 anos atrás, e de minha baixa, olhei pro jornal e falei, putz, é o único lugar que tá dando dinheiro é a área de tecnologia. E aí comecei a estudar, primeiro pra parte de sistemas operacionais, né, Microsoft, né? E após ter conseguido alcançar algumas certificações, eu olhei e pensei que Microsoft não ia me dar o retorno necessário, né? Retorno financeiro necessário. Então eu comecei a estudar pra rede, né? Pra network em si. Comecei a fazer faculdade, só que com essa nossa vida de consultor, a gente não consegue parar num lugar só. Então já comecei 3 faculdades, não consegui terminar nenhuma. Tô fazendo agora uma faculdade à distância. Aqui de Angola eu faço uma faculdade que é aí no Brasil, que é a UCB.
Bacana.
E a UCB, ela tem um polo aqui em Angola, um polo em Luanda, né? Então a gente estuda online, a plataforma deles é bem legal, e a gente faz as provas aqui no polo, né? E aqui a gente pega os mais diversos clientes, né? De tudo quanto é tipo de empresa, né? Trabalha com voz, trabalha com segurança, com RS, né? Operadores aí com MPLS, implementando MPLS a rodo aqui. O país está em crescimento, né? Não tem profissional para isso aqui, né? Os que tem aqui não são bem qualificados. Então eles vão buscar essa mão de obra aí fora, aí no Brasil ou em outro lugar. Mas a maioria das pessoas aqui são brasileiras e portugueses, né? Não tem dos Estados Unidos, por exemplo, americano, não vem quase ninguém não a trabalhar aqui. E hoje eu tô atuando aqui como consultor de redes pela Multirede, no caso a Multirede em Angola, né? Eu já era da Multirede aí no Brasil. Eu entrei para a Multirede quando eu trabalhei contigo na Claro, após sair da Claro, já ingressei para a Multirede e estou aqui até hoje.
Bacana, já faz quanto tempo?
De Multirede, de consultoria de Multirede, uns 3 anos.
E Angola?
Angola, um ano e meio.
Bacana. Danilo, queria falar um pouquinho, Danilo, como, você falou do Job Rotation, mas como foi essa oportunidade para você ir para fora?
Na verdade, como a gente estava conversando, eu te expliquei, eu acho que o fato, para quem pensa em ir para fora, é a questão de ter realmente a interação com o pessoal ou com alguma área que seja regional, alguma área que tenha algum tipo de relacionamento com o pessoal de fora. Foi, na verdade, o que aconteceu comigo e o que aconteceu com muitos dos meus colegas que também, que não são só brasileiros, mas pessoal que eu tenho contato aqui, que veio de vários pontos do mundo aí. E o ponto em comum, para quem tem aí em mente, de repente, tentar alguma coisa fora do país, seria ter esse relacionamento com pessoas que trabalham aqui fora. Então, no meu caso, por exemplo, eu trabalhava como o suporte local, né, do Brasil, vários projetos internacionais que eram vendidos aqui fora. Então, o time de vendas, no caso, eles acabaram vendendo um projeto grande para ser implementado na América Latina. Eu participei como suporte local na Ponta Brasil. E é óbvio, né? O pessoal aí que está acompanhando o iMasters aí, pessoal que eu considero pessoal de ponta, a partir do momento que você entrega um bom trabalho, isso aí aparece. Eu acho que tem muita gente muito bem qualificada no Brasil e, com certeza, esse tipo de trabalho bem feito, que é feito aí localmente, não só no Brasil, mas em outros países da Latam, aí tem algumas exceções, mas eu acho que, no geral, o perfil do pessoal, principalmente no Brasil, é muito bem qualificado, principalmente na área de redes. A gente tem aí, que nem o Adriano acabou de comentar, o Filipete é uma referência nacional à parte de redes. E aí, Douglas, é juntar isso aí, você tem os contatos certos, você estando participando nos projetos que tem alguma visibilidade internacional, eu acho que a oportunidade acaba vindo com o tempo. E aí, se a pessoa está no momento certo, aquela questão do tá no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, eu acho que não tem porquê não, a não ser que a pessoa tenha algum entendimento familiar, que a gente até pode comentar isso aí. Eu acho até que você vai tocar na questão das vantagens e desvantagens de morar fora, mas em termos de oportunidade, eu acho que a receita do bolo é essa aí. É você estar no meio de pessoas que têm contato fora, fazer seu trabalho aparecer direito, fazer um trabalho bem feito e ter os contatos, né?
Claro, claro. E também tem aquela questão, né? Que você tem que ter a sorte de estar no lugar certo na hora certa, mas estar preparado para conseguir levar a oportunidade também, né?
Sem dúvida nenhuma, eu acho que o pessoal aí. E aliás, isso é um pouco interessante. A questão de. Já vi pessoas que até tinham intenção de. Inclusive trabalharam com a gente. Eu acho que já vi gente que tem muita intenção de sair. Mas a realidade fora ela é bem mais dura do que parece. O pessoal que sai do Brasil não é para se aventurar. Com raras exceções, aí eu vejo o pessoal se aventurando. O pessoal de ponta do Brasil que sai muito bem preparado. Eu acho que para o pessoal que está ouvindo, se tiver alguma intenção de sair algum dia, pode se preparar com questão de línguas, porque se você vai fazer uma migração dessa natureza, mudar sua vida completamente, se é que o plano é ficar de forma indefinida ou pelo menos a médio e longo prazo, eu diria 5 a 10 anos, se o plano do profissional seria sair do país para ficar um tempo mais extenso, eu aconselho muito a pessoa ter a questão da língua bem definida, porque a transição fica mais tranquila. E acho que, no geral, aí é ter um perfil flexível, porque você vai encontrar várias barreiras, não só culturais, mas eu acho que profissionais também. O mundo corporativo fora, ele é bem diferente. Mas, no geral, é isso que eu tenho para dizer, assim, em termos da transição, de como que a pessoa, o que ela tem que buscar para, pelo menos, conseguir a oportunidade, estar na hora certa, preparada para a hora que vem, fazer a virada, entendeu?
É isso aí, legal. Oi, Adriano, e você, como foi essa oportunidade de estar atuando aí em Luanda?
Então, Douglas, é sem tirar nem pôr o que o Danilo tá colocando pra gente. Na verdade, resumindo o que ele falou, você precisa do network, né? Network people que é sempre bem-vindo, né? Pra uma situação dessa. Qualquer outra situação, pra você arrumar um emprego numa boa empresa, você precisa do network people. A oportunidade para mim não foi uma surpresa, né, de vir para Angola, porque eu já buscava isso, então eu já sabia que eu ia conseguir. Quando eu cheguei na multirede, após um mês de multirede, de contrato fixo com a multirede, de CLT no caso, surgiu a oportunidade. E aí o gerente da área que me conhecia falou: Adriano, tá surgindo a oportunidade, você tá afim de ir? Eu falei: tô afim de ir. Passei por um processo seletivo lá interno, discutei com alguns outros candidatos e fui chamado para a vaga. Agora, o que o Danilo colocou é muito importante, o lance das línguas, né? Apesar de que aqui em Angola todo mundo se fala português, mas acredito que para os outros lugares seja essencial, né? O pessoal que quer sair do país não tem como sair com um inglês aí caído, não. Tem que estar falando bem fluente mesmo. Então, acredito que seja até melhor do que pensar direto numa certificação e você pensar no seu inglês.
É isso aí mesmo. Hoje o inglês, na verdade, é a língua mundial. E, Danilo, eu queria que você falasse um pouquinho das vantagens e das desvantagens que tem de trabalhar fora do Brasil.
É o ponto-chave, na verdade. Eu vou te dizer que, em termos de vantagens, isso aí... vou te dar o meu exemplo, né? No caso dos Estados Unidos, eu não sei se a maioria gostaria de vir para cá ou não, mas Primeiro a questão da qualidade de vida, tratando do pessoal e profissional, que eu acho que não dá para isolar uma coisa da outra, é uma coisa que eu vou comentar também isso aí, porque a princípio, de repente, o profissional vem pensando, que nem eu te falei, se você tem um plano de curto prazo, vem ficar um ano embora, eu acho que nem tem que se preocupar muito com a questão pessoal, familiar, esse tipo de coisa acaba que nem impacta muito. Agora, se o plano é ficar mais tempo e tal, em termos de vantagens, eu acho que, primeiro, você acaba tendo contato com culturas diferentes. Eu acho que isso aí é interessante. Seu modo de pensar começa a ficar muito mais flexível do ponto de vista de estar aberto a formas de trabalho diferentes. Por exemplo, no Brasil, a gente está acostumado sempre àquela forma padrão de trabalho e tal. Você acaba... pode até mudar de empresa, mudam os processos, mas a forma de trabalho do brasileiro é mais ou menos uniforme. Eu acho que eu aprendi muito, principalmente estando aqui em Miami, eu tive contato com gente de vários lugares, formas de resolver problemas de maneiras diferentes. Eu acho que você acaba tendo contato com pessoas com experiências muito diferentes, isso aí te abre... até caminhos e te abre a cabeça para pensar em outras coisas. Profissionalmente, você acaba tendo, como eu te falei, contato com uma forma de trabalho diferente, e isso vai agregar para você na bagagem se um dia você tiver que ou voltar para o seu país de origem, ou enfim, abrir uma empresa, ou fazer o que você quiser fazer. Esse tipo de bagagem te traz uma forma nova de pensar nas coisas, resolver seus problemas, e eu acho que você fica muito mais resiliente, eu diria, para dar conta dos problemas aí. Eu acho que, pelo menos no meu caso aqui, acho que foram essas, a maioria delas. Em termos salariais, eu não posso te dizer que, por exemplo, hoje, no meu caso, eu não sei se... Eu tô sem uma base para saber quanto que um profissional médio, eu não diria sênior, um profissional de média carreira aí, quanto que está ganhando, mas eu acho que, imagino que o Brasil esteja melhor agora, mas óbvio que se você está num país envolvido em termos salariais, o pessoal aqui é nem remunerado, eu pelo menos no meu caso não tenho do que reclamar em termos de remuneração, e é isso aí. Agora, em termos de desvantagens, eu acho que cada pessoa que eu vejo que tem um caso específico, mas normalmente conflui para o problema familiar. A maioria das pessoas que eu conheço tem mais de 5, 10 anos morando fora, fizeram a transição, ficaram, e aí isso aí se reflete de alguma forma na família, você acaba perdendo contato com a família. Se a pessoa é casada, tem filho e tal, tem que passar por um processo bem complexo de adaptação. Não é uma coisa simples. Eu mesmo, particularmente, a gente pode até abrir um tópico à parte disso numa outra oportunidade, mas eu tive muita dificuldade na questão da adaptação, inclusive com pessoas da família e tal. Então, é a questão de pôr na balança. Eu acho que para dar um passo desse, a pessoa tem que estar bem... ciente do que vai enfrentar, de preferência ter alguma experiência anterior, pelo menos de um intercâmbio de 6 meses, 1 ano, não precisa ser num lugar, mas acho que pelo menos para sentir como vai enfrentar a situação na hora que for para valer, porque não é brincadeira, né?
E você, Adriano, quais são as vantagens e as desvantagens de trabalhar fora do Brasil?
Então, Douglas, vai muito do objetivo da pessoa para a gente poder citar as vantagens, né? Mas as vantagens de default são o crescimento profissional, né? E a experiência pessoal, né? Como o Danilo falou, as culturas que você tem aqui, por exemplo, em Angola, né? Aqui é um lugar em que tem várias pessoas do mundo. Trabalho com americano, que não são muitos, na verdade, né? Portugueses, angolanos das províncias, que às vezes não falam português direito, falam outros tipos de língua. Então, essa experiência toda, né, te agrega, né, de uma certa forma. As desvantagens a ausência da família, a ausência dos amigos, né? Aqui, por incrível que pareça, existe uma qualidade de vida que não é tão baixa, mas é baixa. Mas assim, é como as pessoas pensam que a Angola está em guerra, que tem isso ou tem aquilo, não. Existe muita miséria, existe ainda, mas o país está se reerguendo. Os brasileiros que aqui estão, estão fazendo um bom trabalho para que isso aconteça. O grande problema é que o governo daqui aqui é um dos governos mais corruptos que tem, né? É um dos países mais caros que tem para se comprar um alimento. Então, a qualidade de vida aqui cai muito. Agora, o lado bom que a gente não pode deixar de comentar é que aqui se ganha muito bem, né? Se ganha 3 ou 4 vezes mais do que se ganha um profissional no Brasil, né? Claro que essa qualidade de vida não é igual de alguém que mora em Miami, como o Danilo, mas se você pensa em passar aqui um pouco tempo, né, para juntar uma grana e poder fazer uma vida legal, um pé de meia, para você poder morar ou fora do Brasil ou voltar para o Brasil, é o momento certo, o lugar certo é aqui.
Legal. Danilo, eu queria que você falasse também algum fato que ocorreu aí em Miami, para você fazer a comparação aqui com o Brasil, trabalhando.
Eu acho que uma das coisas que me marcou mais, assim, foi, inclusive no primeiro ano, até citei para você que eu acho que é bacana a pessoa ter uma experiência provisória antes de fazer a migração de vez, né? Eu lembro que no primeiro ano, engraçado, eu tava indo de rotação. E, óbvio, eu nunca tinha morado tempo suficiente para falar como um nativo. E eu lembro que eu tinha acabado de chegar. E aí, na primeira semana, o meu chefe me mandou para uma reunião com o pessoal de nível alto, para uma reunião de apresentação, segmento do projeto. Era um projeto grande que a GM estava concluindo aí, principalmente no Brasil, era o foco principal. E eu lembro que tava uns caras de Nova York, e aí só tinha eu de brasileiro, e os caras só começaram a falar gíria na reunião e tal, e eu, caramba, o que os caras estão falando, não sei o que, foi aquela situação meio difícil. Que é uma situação que você não está preparado, e eu não sei se... Depois acabei fazendo amizade com um deles e tal, mas nunca tive a oportunidade de perguntar da questão dessa reunião específica, se os caras fizeram de sacanagem ou não. Eu só sei que eu falava, os caras faziam uma cara meio assim, eu não sei se eles estavam só de sacanagem, mas foi uma reunião que você entra pensando uma coisa e sai pensando outra, e tipo, será que o cliente me entendeu? Era um projeto de visibilidade, você acaba ficando meio assim, mas assim, foi a situação que eu me senti assim, que poderia ser o pior que poderia acontecer para um profissional que acaba de chegar num país, é você ser colocado numa situação chave e acontecer esse tipo de coisa meio constrangedora, assim, foi bem desagradável. Mas coisas que você leva como experiência, foi ótimo depois, enfim, para como bagagem aí levar esse tipo de coisa, né?
Já foi na prova de fogo já, né? E você, Adriano, eu queria que você falasse algum fato interessante ou alguma coisa engraçada que aconteceu com você também aí em Angola.
Então, não é uma coisa engraçada, mas é um fato interessante. O Danilo há pouco citou a diferença de trabalho do Brasil, né? Você trabalhando no Brasil e trabalhando fora do Brasil, né? E o que eu acho é que quem trabalha no Brasil, a pessoa perde a proatividade, né? E quando você trabalha fora do Brasil, você aumenta a sua proatividade, né? E baseado nisso aí, o que aconteceu? Nós estávamos no cliente, o cliente tinha um MPLS lá com vários... Era tipo, como se fosse um mini provedor, né? Com vários clientes em cima. E o cliente reclamando de voz, que a voz estava picotando, estava perdendo o pacote. E isso era umas 6 horas da tarde. A gente ligou para a operadora, né, que é uma operadora angolana mesmo. E a gente está com problema, os caras falando que não tinha problema. Conclusão, deu 1 hora da manhã, a gente pegou o carro, teve que ir lá na operadora. Batemos na porta da operadora, conversamos com segurança, e o segurança falou, não, pode entrar. A gente entrou, foi lá no rack, mudamos a porta do MUX. O cliente estava espetado, pronto, voltou tudo a funcionar. Então, assim, a proatividade aí eu acho que ajudou a gente nesse momento.
É complicado, tem países. Eu e o Danilo enfrentamos situações também aí na telefone, quando a gente trabalhou junto, parecidas assim, mas não nesse sentido. E que as pessoas aqui no Brasil, por exemplo, quando tem algum problema de link, a gente aciona o pessoal para o GTD aqui no caso, né, para fazer esse reparo. E quando a gente trabalhava na Telefônica Internacional, quando tinha que fazer alguma atividade fora, nos países europeus, era uma briga, porque assim, eu tinha que agendar e demorava dias, né?
E o cliente pagando lá.
E o cliente pagando, é verdade. Queria que você falasse. O que você aconselha para as pessoas que estão pensando em viajar e em trabalhar fora? Assim, a gente sempre encerra esse programa dando dica para as pessoas que estão escutando. Eu queria que você desse as principais dicas que você acha interessante abordar para as pessoas que estão querendo sair fora do Brasil para trabalhar.
Primeiro, é que nem o Adriano falou, traçar um plano. Toda vez, também é uma coisa em comum, né? É interessante essa coisa de estar em contato com o pessoal que sai, que você sempre acaba achando algumas coisas que são importantes em comum. Uma delas que eu reparei é que todo mundo que quer sair do Brasil já tem isso determinado e sabe que vai sair, e é como um objetivo, é uma meta que não é plausível de abrir mão ou alguma coisa do tipo. Então, acho que a pessoa que está buscando sair, primeiro, vai atrás do lugar. Acho que é importante você definir o lugar que você vai primeiro, o que você quer conhecer, porque muita gente pensa, ah, vou sair, mas vou sair para onde? Acho que é legal focar num lugar. Se você não sabe o lugar ou não tem nem ideia, baseado nos contatos que você tem, que talvez poderiam te alavancar ou te dar alguma oportunidade, se tem algum contato fora, em algum país específico, começa a dar uma procurada no país, vê se você consegue algum contato nesse país que possa te dar alguma informação de como funciona localmente. E eu acho que é meio por aí, Douglas, é como tudo na vida, né? Acho que você tem que botar a meta na frente e correr atrás e fazer o que tem que fazer para alcançar o objetivo. Não tem muito a regra de bolo, cada caso é um caso aí, mas eu acho que o básico seria isso, é a pessoa focar no que quer fazer, aonde quer ir, e começar a estabelecer os contatos certos na hora certa para a hora que surgir a oportunidade estar dentro.
Legal. E você, Adriano, quais as dicas que você dá para o pessoal que está querendo trabalhar fora do Brasil?
Tá, então, primeiro a pessoa tem que saber realmente o que quer, né? Se quer morar fora do país, se quer só ir para trabalhar, se quer juntar uma grana, né? Se quer ganhar experiência profissional. Enfim, decidir primeiro e se decidir, né? A outra grande dica é a língua, né? Qual a língua nativa do lugar para onde você quer ir? Se você tiver que ir para um lugar que tenha inglês, você tem que sair com inglês fluente do Brasil. A outra dica é você conhecer alguém do lugar lá, do país onde você vai, tentar trocar informações, procurar embaixada, procurar saber como é que funciona o visto, né? Porque o visto para cada lugar muda, aqui para Angola de um jeito, para o Canadá de uma forma, para a Austrália de outra. Então, dependendo do lugar que tu vai, a dificuldade aumenta, né? Para um lado e diminui para o outro. Aqui, por exemplo, a grande dificuldade é a pessoa se adaptar realmente à realidade de vida daqui, né? Acredito que, por exemplo, para ir para a Austrália, a grande dificuldade seja o visto. Então, depende de lugar para lugar. Mas acredito que com força de vontade, colocando objetivo, sempre, o objetivo sempre em primeiro lugar, no final é sempre sucesso.
Danilo, eu queria agradecer a sua presença aqui no podcast, no terceiro podcast. E eu queria deixar aí o canal aberto para você dar os seus contatos ou falar alguma coisa, algum agradecimento.
Agradecer, eu acho que da mesma forma aí que tá interessante, né? Eu na época que eu ainda tava aí como estagiário e tal, eu buscava informação do pessoal que já tava aí com a carreira caminhando. Eu acho que é importante o pessoal que já tá aí em alguma fase um pouco mais avançada da carreira dar dicas. Eu acho que isso é bacana. Eu acho que eu tenho que agradecer vocês por dar a oportunidade de tá passando e compartilhando a experiência pessoal. Eu lembro uma coisa até interessante, de que muitos dos artigos que eu lia, não vou dizer fóruns específicos, mas eu li e falava, nossa, mas quanto blá blá blá, né? E de repente, hoje até me vejo fazendo um pouco isso, porque é o que o Adriano falou e é o que eu comentei anteriormente. Eu acho que não existe a receita aí de bolo exatamente para cada caso. Eu acho que cada um, sair do país é uma coisa muito específica, é muito particular. Eu acho que cada um enfrenta uma dificuldade, enfrenta um desafio, e aí, como eu falei, eu só assino embaixo o que o Adriano falou. O cara tem que se decidir e e ver o que quer para si e tal, e a partir disso correr atrás dos objetivos. Eu que agradeço. Se vocês quiserem trocar ideia comigo, eu vou passar pro Douglas aí por e-mail meus contatos. De qualquer forma, vocês podem me achar no LinkedIn, Danilo Morinaga. E é só mandar mensagem, qualquer dúvida, qualquer coisa, se eu puder ajudar, pode contar comigo.
Legal, legal. Adriano, eu queria também que você deixasse aí os seus recados, as suas considerações finais.
Então, eu queria agradecer a você pelo espaço, né? Eu acredito que isso seja muito importante para as pessoas que estão iniciando a carreira, e até as pessoas mesmo que querem sair do país hoje, e que não têm essas informações, né? Pra quando eu vim para Angola também foi uma coisa muito difícil, porque a gente não encontrava muita informação, né? De como é, do que é, do que vai se encontrar, do que vai se esperar. Então acho que isso aí é um trabalho bem legal. Queria agradecer primeiro a você e a toda a equipe aqui onde eu trabalho, aqui da Multirede, aqui, por estar me dando esse espaço aqui, me dando o suporte necessário, me ajudando na adaptação aqui. Meus contatos são meu e-mail emsn.santospimentel@gmail.com. Qualquer coisa pode adicionar que a gente vai trocando aí nas figurinhas.
Legal, pessoal. Bom, pessoal, eu queria agradecer vocês dois por terem aí participado, dar um pouquinho de tempo e dar um pouquinho de experiência pro pessoal que tá ouvindo. E agradecer novamente. Obrigado. Obrigado, Danilo. Obrigado, Adriano.
Nada. Prazer. Obrigado, gente.
Valeu, obrigado. Amém. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem escutado o terceiro programa do Get IT Podcast. Eu quero avisar que no próximo podcast, quem vai estar participando é o Marco Fabossi, falando de um tema muito legal, que é coaching e liderança. Ele é o escritor do livro Coração de Líder. Confiram, hein? E até a próxima. Obrigado. Can I play myself again? Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with Superman. He walks away. The sun goes down. As dicas que você dá pro pessoal que tá querendo trabalhar fora do Brasil. Adriano? Será que caiu? Adriano?
Olha o backbone da Angola.
É. Ali entrou de novo, peraí, deixa eu colocar na conversa. Oi?
Opa.
Opa, caiu.
Caiu. Beleza. Galera, aqui tem coisas, cara. Não, aqui tranquilo. É tudo rádio, cara.
Ah, não, tranquilo. Não, então, o Danilo...